Senhor deputado João Paulo Costa, neste ato presidindo esta sessão solene, meus colegas, imprensa e assistência. Então, logo acabou a votação aqui no dia de ontem, a governadora foi às redes sociais e fez um vídeo, como ela gosta de fazer, comemorando, não sei eu o quê, com relação às faixas salariais, deputado Lula Cabral. E aí, recebi uma nota de insatisfação das entidades e clubes representantes dos policiais bombeiros. Vou ler aqui, a pedido do deputado Abimael Santos, das entidades, a seguinte nota. A aprovação do projeto de lei na tarde de ontem, 7 de maio de 2024, na Assembleia Legislativa do Estado, demonstrou que ainda não existe por parte do governo estadual a sensibilidade de tratar de um tema tão relevante para o povo pernambucano. A segurança pública tem enfrentado índices alarmantes com o aumento dos crimes contra a vida e contra o patrimônio. Os militares do Estado representam a linha forte que pode e tem colaborado para que o cidadão possa caminhar seguro em terras pernambucanas. Entretanto, infelizmente, os nobres profissionais da segurança não receberam do governo estadual a valorização adequada e a merecida de quem arrisca a sua vida diária no combate à criminalidade. Tal fato, e na maneira inegociada que o governo tratou o tema, põe em risco a sobriedade e os bens jurídicos relevantes do povo pernambucano. O que se esperava de um governo eleito democraticamente é que ouvisse a categoria antes de constranger deputados a votarem de acordo com seu projeto. Lamentamos a postura e continuamos incessantemente insistindo que não se pode desassociar a segurança pública com a valorização policial. Assinam, como eu disse, as associações e clubes representantes da família policial e bombeiro militar. Nesse caminho, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje eu dei até uma entrevista a várias entrevistas, e já comecei a chamar a governadora Raquel Lira, que é conhecida, sobretudo no Agreste, como Mainha, mas algumas pessoas, quando eu saí daqui, na forma lúdica de pensar do povo pernambucano, muitas já estavam associando ela àquela personagem da Disney, a Cruella Cruel, tão cruel que ela foi em tratorar aqui a questão da segurança pública, deputado Renato Antunes. Uma votação onde ela parece que não entendeu o que fizemos aqui, deputado Luciano Duque. Gostou do Cruella Cruel, né? Está rindo aí. Do que ela não entendeu o que foi feito aqui. Ela comemora, mas eu vi a nota da Folha de Pernambuco, representou muito bem, Doriel, o quanto foi a vitória do governo aqui, deputado patriota. Foi por apenas um voto além do necessário, quando a gente colocou em votação a emenda de minha autoria e do deputado Joel da Harpa. Na verdade, o governo obteve ali 26 votos. Esse foi o medidor do grau de insatisfação com que essa casa votou, como disse a nota, de forma constrangida. Alguns colegas meus foram lá e sufragaram o voto contrário à família policial e bombeiro militar. A demonstração disso fica clara quando a gente também assistiu aqui três comissões, duas, inclusive, as mais importantes, vamos assim dizer, aqui na casa, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e a Comissão de Finanças, deixando claro que o governo não mais detém maioria de votos naquelas comissões. E não podemos, de forma nenhuma, esquecer que daqui a pouco, quem sabe para a semana ou na outra semana, teremos a discussão do aumento da Polícia Civil, dos professores e de outras categorias, onde aí o caldo vai entornar ainda mais, porque já, inclusive, entregaram os PGES, que é o Programa de Jornada Extra de Serviço, os senhores delegados e muitos agentes da Polícia Civil, deixando, inclusive, a delegacia, deputado Júnior de Tércio, de Porto de Galinhas, sem plantão noturno. Então, Nino Denoc, a coisa vai, de fato, engrossar. Nós aqui fomos muito hábeis. Vou passar a palavra ao deputado. Deixa eu só fazer esse comentário. E aí, nós aqui fomos muito hábeis, deputado Valdemar Borges, como fizemos um acordo para que pudéssemos, então, votar de maneira todos unidos no projeto e depois discutir, então, a emenda. Na segunda votação, depois de derrotada a emenda, como eu já disse, por um voto a mais do que necessário, voltamos a votar no projeto, porque pior seria se nada fosse ofertado à categoria. Pois bem, isso eu acho que foi de uma maturidade muito grande, porque entregamos totalmente à governadora Raquel Lira a responsabilidade da insatisfação que vai ter cada policial ativo e inativo, cada bombeiro ativo e inativo, quando receber em casa o seu contra-cheque e, ao fazer as contas, ver que, no valor líquido, ele teve um soldado, um ganho de R$ 119,00 e um coronel, um ganho de R$ 800,00. Esse será o resultado no final do mês. Mas concedo a parte ao deputado Valdemar Borges.
Deputado Feitosa, Vossa Excelência sempre muito atento à questão da violência do Estado, até por uma questão de origem profissional. Quero trazer, deputado, uma reflexão que me ocorreu nesse momento em que o Brasil e o mundo está consternado com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aquelas cenas trágicas e as mortes todas que têm ocorrido, para o seguinte, deputado. De acordo com os dados que foram publicados ontem, alguns dias atrás, nós estamos vivendo em Pernambuco, em termos de mortes, 3 tragédias do Rio Grande do Sul por mês. 324 mortes no mês. No Rio Grande do Sul, 100 pessoas perderam a vida naquela tragédia absurda que está acontecendo naquele estado. Então, eu acho que esse dado, ele é irrespondível. Ele, por si, já coloca, né, em tintas muito claras o que está acontecendo em Pernambuco em termos de violência. Então, essa reflexão me estarreceu. Eu, quando parei para pensar que a gente está vivendo 3 tragédias do Rio Grande do Sul por mês em nosso estado, realmente muita coisa tem que ser revista. Era isso.
Deputado Valdemar Borges, eu não tinha feito essa conta ainda, mas tinha visto, antes de entrar aqui para falar, tinha visto um comentário de um blogueiro lá do sertão, e ele dizendo que nesses 4 meses já morreram mais de 1000 pessoas vítimas da violência. Mas Vossa Excelência faz referência àquilo que está todo o Brasil praticamente parado assistindo, que é justamente a tragédia que acometeu todo o estado do Rio Grande do Sul. E, lógico, que a gente lamenta a morte de centenas de pessoas. E Vossa Excelência faz uma reflexão que aqui, aos nossos olhos, se morre a cada mês mais de 3 vezes o que morreu o Rio Grande do Sul, vítima da violência. E o que é pior, deputado, muitos jovens, força de trabalho, que teria que manter, ou que manteria a nossa economia ativa. Mas, deputado Valdemar Borges, deixa eu lhe dizer uma coisa pior. Hoje, na madrugada, morreu um jovem professor de educação física, que ao sair da academia teve uma discussão, e aí foi alvejado, se eu não estou enganado, com 2 tiros, e ele foi prontamente socorrido no Hospital da Restauração e submetido à cirurgia. Mas o estado dele se agravou, porque além de ser vítima da violência descontrolada do governo de Raquel Lira, ele foi vítima também da falta de assistência médica. Depois da cirurgia, ele não teve UTI. E a morte dele foi muito mais pela falta de UTI, de assistência, uma intubação e outras atenções fundamentais ali na unidade de terapia intensiva, do que mesmo os ferimentos provocados por arma de fogo. Essa é a realidade que a gente vive no estado de Pernambuco. Mas eu vou aqui continuar comentando o que aconteceu. Também tivemos, deputado João Paulo Costa, episódios lamentáveis, pelos quais eu fui abordado no dia de hoje, Lula Cabral, que foi a forma como o governo desprestigiou o seu líder. Nós vimos aqui uma frustração, onde o líder, que já tinha sido destituído numa fala da governadora lá em Caruaru, onde a gente viu aqui o deputado Isaías Regis ser destituído da liderança. Assistimos também à fritura de um projeto, ou melhor, de uma emenda ou substitutivos, que nós, que fazemos aqui a oposição, que militamos nesse projeto, assistimos aqui e cumprimos com o nosso acordo, ver o nosso colega Mauro Ricardo, defensor até a última hora do projeto do governo, ser de última hora defenestrado de um encaminhamento que ele estava fazendo, que era fundamental, fundamental para a ascensão, para a promoção na Polícia Militar. Vimos outro também, de um colega da corporação, que tentou ali regulamentar o que ocorre, uma subtração de direitos previdenciários, também ser derrotado, o que levou ali também a outro constrangimento com o vice-líder do governo, ou o líder agora, Joãozinho Tenório, surpreendendo até mesmo o maior padrinho dessa emenda ou desse substitutivo, que foi o deputado Antônio Moraes, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Ou seja, o governo promoveu aqui ontem um verdadeiro sarceiro, uma verdadeira desorganização, fruto do que é o governo da governadora Raquel Lira, pela falta de diálogo. Eu nunca vi isso, patriota. Tanta desarrumação numa sessão plenária que era tão esperada e com tantas surpresas e tanto desprestígio a alguns defensores do seu governo, como o deputado Antônio Moraes e o deputado Mário Ricardo. Mas eu queria finalizar dizendo que governadora Raquel Lira está no colo de Vossa Excelência. O projeto foi aqui aprovado da forma como Vossa Excelência mandou para cá. Agora, use de suas ferramentas, pois eu quero ver como a senhora vai colocar o policial militar na rua, o bombeiro militar na rua, para fazer o enfrentamento da violência e reverter esse índice de criminalidade. Porque horas depois que o projeto aqui é aprovado, Vossa Senhora recebe uma nota de repúdio dos representantes das categorias. Nós avisamos aqui, Fabrício, que todo esse esforço não iria dar em algo positivo para os pernambucanos. Todo esse esforço foi em vão no sentido de fazer com que vencêssemos a violência. E eu não queria estar na pele do Coronel Torres, eu não queria estar na pele que é o Coronel Torres, aqui dizendo aos senhores e às senhoras presentes que nos assistem, que é o comandante-geral da Polícia Militar, eu não queria estar na pele do Coronel Luciano, como também não queria estar na pele, deputado Lula Cabral, de nenhum comandante de unidade ou subunidade da Polícia, desculpem, da Polícia Militar ou do Bombeiro, porque eu não sei o que esses senhores, o que esses profissionais vão ter para repassar para a sua tropa, para seus comandados, para que eles subam, adentrem, morra fora, rua fora, em defesa da segurança pública do Estado de Pernambuco. Temo ainda que tudo isso vai voltar aqui para casa, quer seja a cada boletim que vai expressar os índices de violência, como também vai voltar com uma manifestação surda que cada vez se fortalece naquela chamada Operação X, que são os policiais cruzando o braço, que são, inclusive, uma grande preocupação de todos nós. Como também, deputado Abimael Santos, que vai para o aparte e conhece muito bem, porque tem muito colega e amigo na Polícia Militar, como também uma situação que a gente vê acontecendo na Polícia Civil de entrega de PGs. Se houver entrega de PGs na Polícia Militar, tem batalhões que só vão ter duas viaturas rodando. Aí veja a confusão. Se já está ruim, vai ter batalhão que só tem duas viaturas rodando. E Joel da Harpa vive aqui alertando a questão da saúde psicológica, mental do policial. Tem policial fazendo até 20 PGs por mês. Ou seja, esse homem não descansa, esse homem não frequenta sua casa com tranquilidade, com aquilo que é tão necessário para o homem poder descansar, relaxar. Então, nós estamos entrando num túnel, no olhar de um túnel, onde eu não vejo uma luz muito brilhante, reluzente e favorável à sociedade pernambucana. Mas concedo a parte ao deputado Abimael Santos.
Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputado Alberto Feitosa. Eu estou em mãos aqui com a tabela de quanto um soldado, né, os aumentos dos policiais. Estou vendo aqui o aumento que foi votado, né, o projeto original do governo do Estado. E eu quero deixar registrado aqui, talvez os policiais não tenham acesso a isso, né? Vou dizer números motivacionais do governo do Estado para os policiais.
Sessão
números motivacionais. É a sessão que vê o projeto do governo do Estado. Ele está recebendo 4 mil soldados, 4.427,80. Ele passará a receber um montante de R$ 4.558,91.
R$ 119 a mais?
Um acréscimo exorbitante, segundo o governo do Estado, de R$ 169. Tá doido, é muito dinheiro, não é não? R$ 169 é o dinheiro que o policial vai receber, o presente da nobre governadora, o governo do Estado, para o policial. Aí o ano que vem, ele vai receber um presente. Esse ano o governo está um pouco apertado, não pode, só pode aumentar o salário de alguns deles, né? E alguns podem aumentar, mas do policial não pode dar um negócio maior. Aí o ano que vem, o governo do Estado vai motivar a tropa. Aí vem a sessão motivacional número 2. É o número da polícia, 190. Aí foi para tirar onda, foi. O aumento vai ser 190. Quando você digitar, cidadão, 190, você lembre, é o aumento que a polícia terá o ano que vem, R$190 para lutar por você. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Pois é, lutamos, e a polícia ganhou isso. Eu sinto que isso vai resultar na criminalidade. Eu vou ter que comprar um carro blindado, porque o bicho está pegando.
Pois é, deputado Abimael. Vossa Excelência, com sua forma própria de expressar, demonstra aquilo que nós aqui acabamos de dizer. Quando o policial, deputado S. Vieira, se deparar com essa realidade, ele não vem a cobrar aqui da Assembleia, não. Essa Assembleia fez de tudo. Foram 6 substitutivos. 6 substitutivos tentando abrir diálogo com o Palácio. 6 substitutivos. 6. Mas não houve diálogo. Por isso que eu digo, deputado Mael, eu não queria estar na pele do comandante-geral da Polícia Militar, do comandante-geral do 19º, do 4º Batalhão, do Rádio Patrulha, porque vai olhar para o olho desse policial, e eu já vi, viu? Eu já vi manifestação aqui pela conta da Boa Vista, o cara banando assim o contra-cheque, ó, R$10 a mais. Agora foi um pouquinho a mais, 190 vai ser o ano de 2025. Né? É, o cara aperta 190 e é o número do aumento do valor. E vai ser confusão, vai ser confusão. Mas eu pensei que o senhor ia lembrar aquele fato que tomou as manchetes, que foi a lamentável descoberta que fizemos ontem, mas nada melhor do que uma descoberta. E agora eu vou entrar naquilo que Vossa Excelência, que eu pensei que Vossa Excelência fosse comentar, que foi o Partido dos Trabalhadores dizer que está mais preocupado agora com superávit primário, que está mais preocupado agora com equilíbrio fiscal, com as contas públicas, do que com o trabalhador. Deputado Renato Antunes, ontem o PT fechou questão contra o trabalhador, porque disse que o importante é o Estado estar com saúde financeira. Deixou de ser importante progressão na carreira. Deixou de ser importante para o PT direito do trabalhador. Deixou de ser importante para o PT poder aquisitivo do trabalhador. Eita, Partido do Trabalhador, que virou agora partido do secretário ou ministro da Fazenda. Com a palavra, o presidente do PT no estado de Pernambuco.
Oi, deputado Alberto Feitosa, Vossa Excelência se comportou tão bem ontem, eu esperava que, a partir de ontem, Vossa Excelência continuasse tendo essa postura republicana.
Não tirando o poder de fala de Vossa Excelência, mas Abimael nos representou.
Veja, eu lamento Vossa Excelência estar se colocando representado, isso pela fala que fez o deputado Abimael, que inclusive chegou a pedir desculpa por palavras que ele mesmo disse ontem, Vossa Excelência aqui reiterar que se sentiu representado por ele, é mais um motivo de um pouco de decepção que eu fico com essa fala de Vossa Excelência, com todo o respeito que lhe tenho. Mas quero lhe dizer que há um equívoco de Vossa Excelência em relação ao PT, que não defendeu ontem aqui no plenário uma pauta que fosse de interesse da classe trabalhadora. O nosso compromisso foi de acabar com as faixas salariais. E foi assim que o PT votou ontem. E vai ser assim que nós vamos continuar votando sempre que tiver matérias, debates que venham ser feitos aqui na casa. O PT não vai, hoje nem amanhã, deixar se enveredar pelo discurso bolsonarista que Vossa Excelência coloca de maneira reiterada no plenário. Então, a gente sabe, e vivemos isso durante muito tempo, a tentativa, o tempo inteiro, de querer colocar o PT em uma condição que, na verdade, são vocês que estão, não somos nós, estamos do outro lado. Vossa Excelência faz parte de uma leitura e um projeto político que foi derrotado, inclusive, nas últimas eleições. Eu, hoje, faço parte de um projeto político que foi vitorioso nas últimas eleições. Então, esse discurso de Vossa Excelência querer atribuir ao PT, de que o PT é contra os trabalhadores, isso não é uma coisa que... isso já está muito envelhecido. Eu acho que Vossa Excelência é muito inteligente e é um cara muito criativo, fala muito bem e tal. Eu acho que é bom já buscar outra maneira de tentar atribuir ao PT alguma coisa para ver se há algum ganho do ponto de vista de nas suas redes sociais, de likes, essas coisas todas, porque essa já está manjada. Então, queria pedir a Vossa Excelência que use mais da sua criatividade e o Partido dos Trabalhadores vai continuar sempre fazendo o que sempre fez, que é mudando a vida do povo brasileiro e mudando para melhor e dando dignidade, inclusive, a milhares de brasileiros, do povo pernambucano, que inclusive votou em Vossa Excelência, que hoje está tendo a oportunidade de comer 3 refeições por dia, porque Lula foi eleito presidente da República. E eu acho que Vossa Excelência deveria, inclusive, elogiar o presidente Lula pelos programas sociais e por tudo que ele está fazendo pelo povo do Brasil e pelo Rio Grande do Sul, por aquela região que foi tão castigada e que o presidente Lula não teve, inclusive, de lá a votação teve aqui no Nordeste, mas nem por isso o presidente fez o que fez o seu presidente quando o Recife sofreu, quando o Nordeste estava sofrendo, que nem sequer falou, se colocando como em solidariedade. O presidente Lula não só tem feito isso, como tem estado lá e tem colocado o governo inteiramente à disposição. Então, essa é a diferença do meu governo e do governo que Vossa Excelência pertenceu. Mas como Vossa Excelência já perdeu, espere para 2026, porque nós vamos se ver de novo nas urnas. Tá certo? Obrigado.
Primeiro, deputado Dorielberro, agradeço a parte de Vossa Excelência. Fiz até uma intervenção na rádio, comentei com a Abimael, de que o entendimento que foi colocado no calor das emoções pelo deputado João Paulo, não querendo aqui fazer defesa do deputado Abimael, ele está ali, pode fazer, mas a fala do deputado Abimael, para mim, interpretada pelo deputado João Paulo, não foi dirigida ao PT, foi dirigida a quem o PT defende. Quando ele disse uma coisa que a gente tem, vamos à constatação, tá? Vamos à constatação aqui. O deputado Abimael disse assim, o PT defende o presidiário e não está defendendo o trabalhador policial. Então, o PT gosta do presidiário e não gosta do policial. Naquele momento que ele votava contra os policiais, é lógico, porque os policiais deram as costas aqui, demonstraram toda a insatisfação com cada voto que recebeu. E o PT, majoritariamente, quase que unanimamente, na Câmara e no Senado, vota a favor, tá certo, do presidiário. Não quer a saidinha, não quer acabar com a saidinha, não quer endurecer os crimes. Então, é por isso. E o que ele disse ali é que, de vez de defender uma parte dos trabalhadores que trabalham incansavelmente, o PT também faz a opção de defender o trabalhador vagabundo. E não foi se referindo ao trabalhador, ao Partido dos Trabalhadores. Quando ele falou aquilo, eu estou querendo dizer isso, não é para agredir, não, muito pelo contrário. Quando ele falou aquilo, eu entendi que era com relação a quem invade terra, quebra cerca, toca fogo em gado, toca fogo em plantação, como eu recebi segunda-feira o que aconteceu lá em Arco Verde. Então, são constatações, deputado. E nesse caminho das constatações, o PT votou contra, sim, o trabalhador policial e bombeiro militar ontem. Eu vou lhe dizer, em 3 ocasiões, até em 4, quando diz que extinguiu as faixas. Não extinguiu as faixas. As faixas serão extintas em 26, em junho de 26, primeiro. Segundo, quando atribuiu um aumento bastante irrisório, que vai levar fome na casa do policial, e porque não recobre a inflação, como também vai levar Pernambuco ao título de ter o pior salário, o menor salário das polícias militares. Votou contra quando também não acatou a emenda do deputado Mário Ricardo, que previa uma progressão na carreira do trabalhador. E votou contra também quando não atendeu a questão do direito previdenciário. Pois não, claro, claro, claro.
Não, só um comentário, Vossa Excelência está faltando com a verdade em relação a vários pontos aí. E permita dizer isso. Inclusive, a votação que o deputado Mário colocou aqui, eu até concordei com ela. Inclusive, votei a favor. Então, acho que Vossa Excelência precisa dar uma olhada, ver direitinho. Tal, porque no calor das emoções você estava envolvido na discussão, é bom dar uma verificada para. Aí depois Vossa Excelência volta, faz o discurso a partir do que aconteceu.
Declare como o PT votou. Então o PT votou a favor da emenda de Mário Ricardo. É isso? Se votou a favor da emenda de Mário Ricardo, eu retiro. Pronto. Se votou a favor da emenda do deputado Mário Ricardo, eu retiro. Se votou a favor da emenda do deputado Fabrício Ferraz, eu também retiro. Que garante, inclusive, direitos previdenciários. Se assim o PT fez, eu retiro. Mas nas questões das faixas, na questão do aumento, o PT votou contra o trabalhador. Então é constatação. E diante de constatação, o que vem são resultados das pesquisas. Assim como a governadora Raquel Lira amarga um índice de rejeição de 62%, o presidente Lula, todo mês, cai 2% no nível de avaliação do governo dele. Acabou de sair a pesquisa Quest, onde ele sai de 35% para 33%, onde tinha o mês passado 37%, cai para 35% e assim sucessivamente. Por quê? Porque vem atacando o trabalhador, vem deixando de ter merenda nas universidades, para os universitários, vem deixando de atender uma classe que sempre votou nele, que são os professores, deixando, inclusive, as universidades fazendo corte, vem, inclusive, admoestando, principalmente, Abimael, no seu agreste, que é o setor produtivo, quando enfrenta no Supremo Tribunal Federal a não desoneração de alguns setores que são fundamentais para a geração de emprego, tirando ali o emprego do trabalhador. Então, essa é a realidade. E, deputado Doriel Barros, eu quis fazer essa fala com relação ao deputado Abimael, porque não senti mesmo do deputado Abimael nenhuma disposição de atentar, de agredir, de menosprezar qualquer um dos colegas. Porque ele tem esse jeitão dele de falar, mas eu jamais vi Abimael atacar alguém. Então, foi ali uma discussão política, mas louvo ele, se ele aí, mesmo não tendo eu percebido isso, não tendo visto ele fazer esse ataque pessoal, porque se assim tivesse, eu também o condenaria. Mas não foi essa a intenção que eu vi do deputado Abimael Santos, que até eu estou vendo que se dirige ao microfone de aparte. Eu acho que foi isso que você quis dizer, Abimael. Não foi no sentido de chamar nenhum colega aqui disso ou daquilo.
Ok. Exatamente, deputado. Agora, o meu advogado entrou em contato comigo e disse que hoje o nobre deputado João Paulo me chamou, citou palavras que eu não vou usar aqui. Ontem, no calor do momento, foi-se usado palavras e foi desconsiderada, porque foi o momento, entre parlamentares. Só que hoje, depois do ocorrido, ele veio e citou essas palavras contra a minha pessoa. E o nosso presidente aqui do PT, a gente ontem estávamos debatendo politicamente, né? E tive uma conversa, inclusive, conversamos lá no Buraco Frio.
Vossa Excelência estava conversando, sim, agora mesmo, porque
nós Rosa e tudo. Nós aqui respeitamos uns aos outros. Para você ver como eu sou um cara totalmente diferente. Eu sou um cara esquentado, quente, e quando falo, eu falo com o coração. Talvez seja esse um problema meu, e eu não quero perder, não, esse sentimento de sentir o que o povo sente. Mas o que o João Paulo falou, se reverberou aqui, eu não vou nem citar as palavras, porque ontem foi pedido para tirar dos anais da casa, e eu não vou repetir o que ele fez. E meu advogado disse: você cabe uma ação contra ele, mas fica registrado aqui, na frente do presidente do PT, que nós estamos aqui discutindo ideias. Eu aqui, você não vai ver, eu abri um processo contra o deputado porque teve uma zoada, uma discussão acalorada de ideias para eu chegar e abrir um processo, mesmo que após 24 horas, depois de ter passado o momento, ele vinha aqui e repetia as palavras contra a minha pessoa e que cabe uma representação, está aqui, presidente. Para você ver que eu sou diferente. Nem as palavras eu vou repetir do que ele falou para mim e nem vou fazer o que meu advogado está pedindo. Sabe por quê? Porque eu entendo que aqui é o local de a gente debater. Existe, às vezes, exceções de ambas partes ou de algumas partes, mas a gente precisa ter essa hombridade de que todos nós somos aqui colegas e respeitamos uns aos outros. As nossas ideias nós debatemos e divergemos. Mas aqui não tem nada pessoal, não. Nós temos uma ideia diferente do pessoal do PT. Está aqui o presidente do PT, nós temos uma ideia diferente. Nós pensamos diferente, mas eu quero registrar aqui que existe um respeito mútuo, não só ao presidente aqui, mas a todos os deputados aqui. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. E a gente aqui não é mais menino para estar embirrando a venta e por coisas, com discussões, tudo querer processar. Que é o que o meu advogado quer que eu faça. Mas eu estou provando para o presidente do PT e para todos aqui que o matuto do Agreste é sangue no olho, mas é um cara humilde e entender que é o momento do deputado se expressar e ali tem que ser respeitado. Às vezes o deputado se excede, mas a gente precisa ter a hombridade que nós estamos defendendo os nossos pensamentos, não só os nossos pensamentos, mas as pessoas que pensam como nós, que colocaram nós aqui. Nós estamos aqui para representar e dar voz a esse povo que está aqui. Mesmo que aconteceu hoje, eu lamento que o deputado João Paulo reverberou hoje, mas eu digo, João Paulo, aqui é diferente. Eu lhe perdoo. Eu perdoo você por tudo que você faz, porque é essa a diferença do cristianismo, viu? É perdoar, viu? Eu perdoo você, João Paulo, por tudo que você faz e meu advogado não vai ganhar dinheiro, não. Não vai arrumar, não. Ele vai ficar querendo, mas dessa vez ele não vai, não. Deus abençoe.
Amém. Deputado Abimael, obrigado pela parte. Deputado Doriel, acho que mesmo aqui na tribuna ficaram claras as coisas e que seja dado o mesmo direito, deputado João Paulo Costa, se ontem foi pedido que fosse retirado das notas taquigráficas qualquer palavra ofensiva que foi aqui proferida, da mesma forma façamos hoje. Embora eu esteja ali, também estava ouvindo e não percebi, tá certo? Esse ataque, Abimael, não percebi, eu estava ouvindo, não percebi. Vi que ele estava bastante chateado, exaltado, mas disse que iria ser combativo, como foi, mas eu não percebi também nenhum ataque direto à Vossa Excelência. Era isso que nós tínhamos para essa tarde. Muito obrigado.